Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lupa. Um episódio que já era para ser feito há muito tempo, só agora é que está a ser feito. Tive muito tempo sem vir aqui e normalmente quando venho, quando isso acontece, eu tento dizer tudo o que aconteceu, mas eu não me preparei o suficiente para isso. E então venho aqui para ver se ganho, se volto a encontrar motivação para fazer isto. Também. Lá está, já queria fazer por não fazer há tanto tempo. E nesse sentido não preparei grande coisa. Não preparei nada. Não preparei nada. Não vos venho falar aqui de nada em específico sobre passado. Não vos venho contar. Às vezes fazia isso de vir, no fundo, documentar as coisas que se tinham passado comigo. E embora já se tenha passado muita coisa, não é isso que eu venho aqui fazer. Venho só desabafar. Como é que eu me sinto? Um bocado desmotivado por não saber o que fazer, não saber o que me guiar, não ter objetivos específicos. E isto, no fundo, é tudo mentira, porque há várias coisas que eu quero, mas em qualquer uma das coisas que eu quero, há uma dúvida existencial de porque é que eu quero isso. Se calhar começar a falar por isto porque me lembrei agora. Eu fui de Erasmus e fiz sexo com outra pessoa. E era essa uma das dúvidas que eu tinha, o que era o sexo e assim. E depois de fazer, percebi que era pointless. Na medida em que eu saí igualzinho de como entrei. Não me dava nada. Não me dava nada e não mudava nada. Ah, que é giro. Mudava e me dava. Giro, giro, giro. Não mudava nada. E achei quase feio. Ou pelo menos achei que não queria tirar a parte bonita de fazer sexo. Quando fazia com a Ana, havia algo mais. E o facto de ser só sexo e eu não querer saber da pessoa, a relação com a pessoa não estar lá. Achei que estava a tirar uma parte bonita do sexo em si. Saltando agora para os tempos atuais, eu estou com a Ana e fazemos sexo. E eu não sei se ando de facto a ter essa coisa bonita no sexo. Isso é chato porque qualquer conclusão que eu tire é fácil depois não cumprir ou não estar atento a certas coisas como esta na altura em que a estou a fazer. Ultimamente o que ando a tentar lidar, ultimamente aquilo que eu ando a tentar descobrir como é que eu quero ver as coisas tem a ver com o facto de eu ter estado com outra pessoa enquanto eu estive lá. E eu sei que também fiz sexo e também a abandonei. Também equacionei estar sem ela. Embora tenha percebido que quando tentei equacionar estar com outra pessoa, tinha de tirá-la quase daquele sítio, daquela posição que lhe dava na minha vida e não quis. Não tive grande motivo para isso, mas não queria. Não queria, não estava resolvido, não estava. Não havia razão para tirar. Enquanto, lá está, sempre foi. Se calhar não tenho grande razão para ter um sim, ou não consigo dizer que sim, mas também não consigo dizer que não. E não consigo dizer que não é com ela que eu consigo ter a relação que quero. E a questão é que também, que relação é que eu quero? E o que me tem magoado agora, ou aquilo que eu ainda não consigo lidar, é o facto de ela ter dado tanto, coisas que eu não daria. E não daria porque as sinto logo, em primeira medida, o primeiro motivo é esse, que eu nem quero, não há razão para ajudar. Coisas como passar tempo com uma pessoa e tipo encontrar-me regularmente e fazer coisas regularmente. Se não gostar da pessoa, se não sentir que com aquela pessoa faz sentido que ela seja a minha pessoa. Eu sei que isto está mal definido, eu ando a descobrir agora, aos poucos, as más definições que eu tinha sobre relações. Como vocês, bem, se ouvem regularmente, ouviam regularmente. sabem que eu desde cedo me apercebi que não tinha nada bem definido o que é que era uma relação para mim, mas agora com algumas coisas que se passou, percebo algumas coisas que estavam definidas para mim e ando a pensar sobre elas e não sei ao certo o que pensar. Mas e uma das formas de descobrir o que é que pensava foi o facto de eu na altura eu também não tive grande oportunidade, mas lá está, porque eu nunca conheci sinceramente, eu nunca conheci ninguém que eu achasse que fazia sentido ter uma relação com. Porque eu conhecia as pessoas e era género, mas o que é que esta tem de especial? E Ana tem várias coisas especiais. E a principal é parecer que com ela eu consigo fazer sentido disto tudo que está aqui à minha volta. Ela desde sempre que me ouviu e que me fez crer que fazia-me sentir que as coisas que eu pensava não eram assim tão estúpidas. E se calhar os meus sonhos mais delirantes como em relação à forma como as pessoas devem tratar, como é que isto deve ser, o que é certo, o que é que não é certo, no fundo, o que é que eu quero ser. Ela fazia-me acreditar que essas coisas faziam sentido. Ultimamente já não estamos bem aí. E lá está. E o que estamos a lidar agora é o facto de ela ter feito coisas que para mim são da relação e que não fazem sentido dar fora da relação. E até vem um bocado na linha do sexo. Eu, tipo, quero dar sexo, mas. Quero dar sexo, não. Eu fiz sexo, mas. Reduzir o sexo àquilo é triste quando pode ser tão mais. E se calhar também me falta definir o que é o tão mais. Eu tenho passado muito tempo a pensar sobre o passado. Quando voltei, disse para mim próprio que ia perceber o que é que eu achava do que ela tinha feito e no fundo ia julgá-la e perceber se eu conseguia estar com uma pessoa assim ou não, se desculpava, se não desculpava, se havia razões para desculpar, tentar fazer sentido disso tudo, percebendo sempre que eu não faria aquilo que ela fez, mas também sei que somos pessoas diferentes, vimos de educações diferentes e de experiências diferentes. Mas a verdade é que eu tento equacionar aquilo que eu quero para mim, e é difícil estar com uma pessoa que pensa de forma diferente sobre alguns aspectos fundamentais, incluindo o que é a relação ou o que é que se dá importância dentro da relação. E tem sido difícil para mim também, porque eu já. Lá está, já passei muito tempo a julgá-la e a mandá-la abaixo. E eu não quero ser assim, porque. Quando olho de fora, nunca é isso que parece ser uma solução. Ela, inclusive, já disse que se arrependia de algumas coisas, portanto. Qual é a necessidade de eu estar a dizer que ela é menos por ter feito o que fez? Eu também fiz coisas que agora sei que nem sequer quer fazer. E portanto, não estando ela orgulhosa, eu acredito nisso. Eu já vi a frustração e o arrependimento dela, portanto, eu acredito. Eu acredito nela. Eu acredito que ela quer estar comigo. Também acredito que ela não sabe muito bem o que é. O porquê. Nem no fundo qual é que é a definição dela de relação e o que é que quer da relação. Lá está, magoa-me o facto de ter dado certas coisas porque eu vivo-as. Isto é interessante porque eu quero estar mais atento quando. Quando a estou a viver com ela para ver se de facto o que é que sinto, o que é que não sinto, se é importante, se está a ser bonito ou não. E depois eu até posso perguntar-me porque é que eu quero o bonito. Eu acho que há um primeiro pensamento onde eu consigo partir sempre, que acho que faz sentido, que é eu posso não saber muita coisa, mas eu sei que estou vivo e no fundo eu sou livre. Eu faço o que quiser com isto. Eu experiencio o que quiser. Eu estou nesta vida, eu faço o que eu quiser. Dito isto, já há coisas que eu sei que quero. A questão da empatia, para mim, vem logo que é: ok, estou aqui, faço o que eu quero, então quais são as minhas prioridades? Sou eu? Vou-me só satisfazer, sentir-me bem, fazer coisas que me façam sentir bem. É só isso? E eu não quero só isso. O ponto fundamental é que os outros também sofrem. E eu não gosto de sofrer, portanto, eu não quero que os outros passem por coisas más. E quando eu passo por coisas más, é engraçado porque há certas coisas más, há muitas coisas más que eu quase que embirro, não é? Estou mal e é tipo, porque é que eu estou mal? Não devia estar mal, qualquer coisa assim. Mas há certas coisas más que doem só demasiado e nisto pode-se incluir as físicas. Mas para mim é fácil sentir coisas más e pensar, eu não quero que ninguém passe por isto. Ao mesmo tempo, também tenho noção de mim para mim que eu não consigo ser empático se não as reconhecer. Portanto, eu tenho sempre esta dificuldade em. Até porque eu quero perceber tudo e quero conhecer tudo. Claro que eu, optando por certas vidas, não vou passar por certas coisas. Mas eu gostava de perceber tudo, principalmente as coisas que doem, para as não ignorar. Parece um grande defeito quando alguém, tipo, é insensível. Eu não quero ser insensível. Eu vejo as outras pessoas a serem insensíveis e a não se ajudarem umas às outras. E é das últimas coisas que eu quero ser. E é um quero, porque é que eu quero isto? Quando deem cogumelos. Se cheguei a esta pergunta, o que é que eu quero? O que é que eu quero? Cogumelos foi muito engraçado porque tu. E lá está, se calhar devia fazer mais psicadélicos porque desconstróis a forma normal de pensar. Se calhar é uma boa altura para dar em psicadélicos. Estou bem confuso, basta dar em psicadélicos. Não, se calhar faz sentido. Se calhar faz mais sentido. Não ando a encontrar respostas, portanto vou procurar respostas em psicadélicos. Estava a falar do quero. Falei dos cogumelos por causa do quero. Não sei. Antes estava a falar da Ana. E o facto de queremos. Lá está, magoa muito o facto de certas coisas que para mim são da relação e são coisas bonitas e não quero ter com mais ninguém. E nunca equacionei. E quando às vezes me pedem para equacionar, eu quase que repudio. E eu nem percebo muito bem porque é que repudio. Porque se ao mesmo tempo eu acredito que quer tratar toda a gente bem, e até grande parte, até recentemente, a questão da honestidade e tratar toda a gente bem e ser o próprio com toda a gente, vai um bocado contra a ideia de dares alguma coisa em específico a alguém, não é? Tu queres tratar toda a gente bem, e queres que toda a gente se sinta bem, e queres ser tu próprio com toda a gente, mas não queres tratar toda a gente da mesma maneira. Eu quero ter uma relação especial com ela. A verdade é que eu não posso. A verdade é que eu não posso ter a mesma relação com toda a gente. E não é porque eu quero que toda a gente não passe mal que eu vou gastar a minha vida com toda a gente. Nem dá. E às vezes é confuso, sabem? E agora lembrei-me de um pensamento que tive do pão. Eu sei que. Dá para simplificar isto e dá para sermos mais terra a terra se quiserem. E eu sei que sonho demasiado. E eu percebi-me disso quando, se calhar, fui ao Pingo Doce. E eu agora estou a fazer voluntariado na ReFood. Então, às vezes, vou ao Pingo Doce com a ReFood. E aí já tenho de falar com as pessoas e tenho de pedir documentos e assim. Portanto, meio que ganhei uma vontadezinho a falar com as pessoas do Pingo Doce, acho que já me reconhecem algumas. E então, no outro dia eu fui lá, mas como cliente, e estava a dizer olá às pessoas, tudo contente. E eu nem sei o que é que procuro nisso. Eu acho que gosto só do facto das pessoas se tratarem bem. Mas depois dei por mim a pensar coisas do género: epá, mas porque é que as pessoas não dizem todas bom dia umas às outras? E não são todas boas umas para as outras? E não é que eu não acho que isso esteja bem, mas o facto disso me chatear, também acho que no fundo eu percebo as pessoas que nem me dizem assim tanto, mas que eu sinto que estão lá, e por isso é que não falo tanto de como é que eu gostaria que as pessoas falassem e se dessem todas umas com as outras, mas eu sinto que a maior parte das pessoas acha que isso é meio ridículo e utópico. Imagino bem o Miguel a dizer coisas assim. Porque eu tento sempre, tipo, explicar estes meus lados e é muito fácil, tipo, oh mano, mas as coisas não são assim, é tipo, as pessoas não estão assim. E eu não percebo porquê. Porquê é que não conseguimos ser todos sinceros? No fundo, no outro dia apercebi-me que eu tenho a crença de que se formos todos sinceros e se formos todos bons uns para os outros, ninguém se vai magoar, ninguém vai passar mal. Vai ser, tipo, a solução de todos os problemas. E eu não tenho a solução para todos os problemas. E depois penso, esta situação com a Ana fez-me, na altura em que estava com medo que ela fizesse certas coisas e assim, aperceber-me que há pessoas que de facto passam por certas situações que para mim seriam completamente inimagináveis. Embora eu nunca me tivesse imaginado nesta situação e não sei o que fazer, não sei o que dizer para mim próprio, não sei em que acreditar. E agora digo este tipo de frase e imagino o Vasco que estava no Erasmus, que não estava propriamente a acreditar em nada. Fazia as coisas, experimentava e meio que não tinha de acreditar em nada porque as conclusões que tirava vinham da experiência. Lá está, mas aqui não sei muito bem. Também fui à psicóloga, comecei uma psicóloga nova. Não apetece comentar a psicóloga, mas ela disse uma coisa com a qual que eu achei fazer sentido, que é o facto de às vezes estarmos a sentir alguma coisa, facilmente entramos num loop em que no fundo estamos a tentar contrariar aquilo que estamos a sentir. E eu consigo, acho eu perfeitamente, identificar isso em mim, porque muito no início dela começar a fazer coisas com o outro, dei por mim a ok, mas então e fizeste isto? Mas chegou a isto acontecer, e eu dei por mim a dividir tudo o que ela podia ou não ter feito em pequenos passos para tentar encontrar o género. Ah, ok, mas se não fizeste isto, não implica qualquer coisa. Ou se fizeste isto, é por qualquer coisa. E eu no fundo estava a sentir coisas e meio que a tentar descobrir onde é que eram os limites para de facto poder dizer, já, eu devia estar a sentir isto, ou não devia estar a sentir isto. E a questão é que não interessa assim tanto se eu devia ou não devia estar a sentir isto. Ou pelo menos vá, isto está a ver um bocado do que a psicóloga disse, mas eu ainda não sei se acredito nisto ou não. Mas ela no fundo disse que antes de racionalizar e antes de estar a pensar o que é que eu devia ou não pensar, o mais importante, e provavelmente é por isso que eu ainda não consegui, se calhar, dar a volta a algumas coisas que sinto, é perceber exatamente porque é que sinto. Ok? Esse exercício não tem sido fácil. Eu estive na sexta-feira com ela, foi? Segunda? Foi segunda? Já não sei. Já fez a semana. Ou não? Já não sei. What? Hoje é quê? Ah não, hoje é só quarta. Então não, se calhar já foi a semana passada. Sim, já foi a semana passada. Sexta-feira passada. E não está a ser um exercício fácil. Porque quando estamos a sentir alguma coisa, parece que já vem relacionada com alguma coisa que pensamos e depois não sei, não está a ser claro para mim perceber ao certo que coisa em específico é que me causa certo sentimento. Lá está, eu lembro-me de pensar para mim que queria passar por todos os sentimentos e percebê-los e conseguir lidar com eles, mas há muitos sentimentos que eu penso e sinto e gostava de não sentir. E o que eu quero dizer com isto é também outra coisa. E também vem um bocado lidado com a ideia que eu tenho de budismo. E eu digo isto assim porque não tenho certeza se é isto. Mas eu tive uma experiência que foi. Uma experiência. Mas tive. Isto aconteceu que foi em Palma de Mallorca. Ainda não falei de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca foi bué fixe. Eu vim da Alemanha. E a segunda vez, eu depois fui lá fazer mais dois exames. E quando voltei, fiz escala em Maiorca. Foi muito emocionante. Fui eu sozinho, cheguei de madrugada, de repente. De madrugada, tipo início da madrugada. Tipo, eu não lembro, pai, uma, devia ser uma da manhã. Porque é que ele também atrasou. Só para chegar lá foi outra aventura, mas tudo bem. Não vou contar isso. Mas cheguei lá e está calor, e depois até recebo boleia para a zona das praias, e vou à água nu, e está calor, e é de noite, e estou a olhar para o céu, estão estrelas. Foi fixe. E fui eu sozinho. Mas em Palma de Maiorca, o que é que eu queria contar? Eu não consigo falar de Palma de Maiorca e não dizer, não contar o facto de. Toda a viagem de Palma de Mallorca foi eu a tentar não parar de julgá-la e eu a tentar ver o lado dela e a pensar e a perceber-me que estou a ser um hipócrita por ela ter feito aquilo ou aquilo outro, quando no fundo aquilo que eu passei a ser para ela foi só o gajo que era tudo aquilo para mim, ela também era e a abandonou. Para ir fazer coisas com outros. E eu sei que isto lhe dói bué, mas eu não consigo sentir o que ela sente, porque para mim. Mas eu pus em causa na altura, porque é que. Eu fico bué chateado de não estar a conseguir sentir empatia, não sentir, não conseguir perceber ao certo o que é que ela sentiu nessa altura. E eu não sei se nós precisamos falar mais, ela facilmente fica frustrada porque acho que estás sempre com as mesmas perguntas, eu já te respondi e eu fico frustrado porque não consigo sentir empatia, não consigo sentir o que ela sente. Porque quando ela fala dessa altura, eu penso só, eu tinha perguntas e respondi e está feito. Eu sinto que fiz bem. Sabendo o que eu sei hoje, não tinha feito. Não. Mas eu não sabia. E fui ver e. E lá está, ao fim e ao cabo, eu não. Eu sinto que não a tirei do sítio. Eu não pus em causa. Mas pus. Pus ou não pus? Lá está, lá parei. Eu cheguei a pô-la em causa antes, quando cá estava e assim. E provavelmente lá também pus. A pessoa que ela era e assim, mas principalmente a partir de certa altura em que nós parámos de falar, eu foquei-me em eu responder às minhas perguntas. Obviamente que continuava a passar mal com o que ela fazia, mas mesmo isso ia de encontro a perceber o que é da relação, o que é que não é da relação, o que é que eu quero da relação. Mas estava focado em mim, do meu lado. E até era uma coisa que me chateava, e ela chegou a dizer isso em razão, que eu passava mal com o que ela fez. E passava bué tempo a pensar nela, eu dizia que pensava nela, mas eu não pensava no que é que ela estava a passar. Eu pensava no que ela tinha feito. Isto devia ter feito isso ou não. E eu ainda agora percebo que muitas das coisas que me magoam nem é o facto da Ana, a pessoa Ana que eu conheço, ter feito aquilo. É o facto da minha pessoa ter feito aquilo. Se eu disser assim, parece um bocado possível, um bocado porco, mas. A minha gaja, ou a minha dama. Porquê é que eu estou a dizer gaja e dama? Mas, minha miúda. Porque minha miúda também não me soa meu. Tipo, eu no fundo não sei como. Nem gajo, nem dama, nem miúda. Parece uma coisa que eu diria. Mas no fundo eu não sei como dizer. Acho que diria a minha pessoa. No fundo o que me custa é que a minha pessoa tenha feito aquilo. Porque há certas coisas que para mim são só com a pessoa. E é natural que essas definições, ainda por cima, quando eu não as consigo definir, porque é que acredito nelas assim? Eu suponho que me as tenham dito e eu nunca tenha duvidado delas. Eu suponho que me as tenham ensinado e eu nunca tenha duvidado delas. Porque eu consigo ver em mim que eu sempre acreditei que na altura que eu encontrasse a pessoa ia perceber que era a pessoa, ia ter alguma coisa de especial, ia ser a pessoa. Eu acho que. E isso, eu consigo ver o padrão. Eu não. Nunca imaginei como é que seria a relação. Mas imaginei como é que eu veria a pessoa. O que é que a pessoa teria diferente das outras todas. E por isso faz-me confusão quando ela deu certas coisas que eu só daria à pessoa. Porque eu dou pela pessoa e não pela relação. Não é porque alguém me dá alguma coisa que eu passo a ver essa pessoa como a minha pessoa. Eu vejo a pessoa como minha pessoa pelo que a pessoa é, ou algum pormenor que eu gosto na pessoa, alguma coisa. Porque a pessoa é. Porque a pessoa se encaixa naquilo que eu acho que a minha pessoa deve ser. Não pelo que me dá. Mas no fundo é o que me dá. Interessante. É só porque me faz confusão quando ela descreve aquilo que possivelmente estava à procura na altura, ou aquilo que é suficiente para ela dar essas coisas, e entristece-me. Mas está, não sei, estas coisas eu tenho que definir, tenho que falar com ela. Já houve aqui montes de caminhos que eu não entrei. Vamos andar um bocado para trás. Mesma cena de Maiorca, eu queria dizer o quê? Boa, posso continuar por aí. Isto veio tudo porque eu estava a falar de budismo em Palma de Maiorca. Já quando estava a amanhecer, eu passei numa. Não sei se é que se pode dizer loja, não sei o que é que se pode chamar aquilo. Mas no fundo estava lá um senhor a meditar. E a meio de nós estarmos a falar chegou uma senhora, portanto aquilo depois devia de ser uma aula, qualquer coisa assim. E eu fiz perguntas, eu sempre tive curiosidade pelo budismo, já li algumas coisas, já vi algumas coisas e perguntei-lhe. Eu não me lembro da conversa, não lembro o que é que lhe perguntei. E eu gostava dessa altura, porque nessa altura eu parava. Eu tive curiosidade, eu passei primeiro, fiquei do outro lado de maneira que ele não me visse, mas fiquei a pensar, ok. Há aqui qualquer coisa que me atrai, há aqui alguma curiosidade, e eu sabia que a tinha, e pensei, ok, Vasco, mas não sabes como é que vou abordar isto. E pensei, então o que é que eu quero? Há coisas que queres saber, como é que queres abordar isto? Tens alguma curiosidade? Pensei um bocado, pensei em algumas perguntas, e fui lá falar. Apresentei-me, não correu assim tão bem, porque ele falava meio espanhol e eu falava meio português, e já nem me lembro, eu acho que a meio que tentávamos falar inglês um com o outro, aquilo foi um bocado estranho, em termos de linguagem, em termos de conseguirmos de facto comunicar. Ainda por cima depois estou a fazer perguntas completamente abstratas, filosóficas sobre budismo ou porquê de meditar. Mas pronto, a questão lá está, que eu quero chegar é. Eu lembro-me de a certa altura perguntar porquê de meditar ou qual. Porquê de meditar, o que é que se ganha com meditar, e eu no fundo ele meio que estava a pensar, não sei o quê. Porque ao início até meio que começou a explicar um bocado a teoria, aos 8 níveis, blá blá blá. E eu parecia que estava assim a pensar, mas depois quase que saiu ali. Eu senti que saiu da experiência dele e sim, senti verdade naquilo. Uma verdade de experiência. E ele diz: meditar é para te conheceres a ti próprio. Saberes o que é que tu és. E eu gosto dessa visão do budismo porque a verdade é que o que é que eu sou? Eu sei que Eu perco bué vezes. Eu sei que ninguém me segue, ou há bué pessoas que não me seguem quando eu começo a dizer frases como estas. E eu percebo que as pessoas não acham importante, mas no fundo, se pensar bem, eu acho que preciso disso para definir tudo o resto. Porque se isso não está definido, se eu não consigo dizer o que é que eu sou, como é que. Ok, nem vou começar por aí. Eu acho que preciso definir isto. E mesmo que eu não precise, acho que é uma questão interessante. E o budismo. Foca-se, no fundo, em. Eu já não me lembro onde é que eu li isto. E eu não estou a dizer bem de certeza. Não estou a dizer exatamente aquilo que eu li, mas aquilo que eu retirei foi que. Ok, por exemplo, o teu corpo, tu não és o teu corpo. Eu acho que já falei disto aqui. Tu não és o teu corpo. Lá está, eu adoro como. Eu vou cortar, mas eu vou voltar lá. Tu não és o teu corpo, vou voltar a isto. Mas eu adoro como. Eu cheguei a tentar ouvir podcast, os episódios que já tinha feito e adorei como as conclusões a que chego continuam frescas, mesmo que já tenha sido há 3 anos ou assim. Isso motiva-me a acreditar que. Aquilo em que tu acreditas, a forma como de facto defines as coisas que são importantes para ti, defines a forma como és, é uma coisa que fica mesmo. Aquilo em que acreditas, eu não sei, vá, continuando. Não sei o que é o teu corpo, não sei o que é o teu corpo. Ah, o teu corpo não és tu, não é? E eu não sei qual era o argumento aqui, mas pode haver vários. Eu não controlo o meu corpo, acho que era a questão do controlo. É a questão do controlo e ele muda. Porque esta noção do eu está sempre ligada a uma continuidade, não é? Tu és uma coisa que antes existia e no futuro vai continuar a existir, antes de morreres, vá. Certo? E portanto, o teu corpo não és tu, porque o teu corpo mudou. Portanto, aquele corpo. Esta parte da continuidade eu não percebo muito bem. Mas eu gosto da parte do controlar. Eu não controlo o corpo que tenho. E há um monte de coisas no meu corpo que eu não controlo. Certo? Eu não faço o meu coração bater. Não faço os meus olhos pestanejarem. Há um monte de coisas que eu não controlo. Portanto, essas partes não posso ser eu. Não é? Obviamente, quando eu estou a falar com as outras pessoas, essa parte eu identifico as outras pessoas como o corpo. Porque ao mesmo tempo também ninguém está a controlar o corpo. Mas aquilo não é a pessoa, não é? A experiência da pessoa não é o corpo dela. Aquilo que eu acho que eu sou não é o meu corpo. É o que está dentro do corpo, somehow. E eles depois vão a vários níveis de profundidade sobre aquilo que podes ou não ser tu. Eu gostava de ler isso outra vez, eu já não me lembro. Mas no fundo, a ideia fulcral é perceberes que aquilo que tu és. É aquilo que tu controlas e há um sentimento necessário de continuidade, né? E o contrário disso é assustador, que é pensar que eu, aquilo que eu sou, de facto, muda. Porque mesmo quando tu estás num estado, mesmo quando tu estás irritado, tu pensas que és tu. E tu dás por ti a pensar de forma diferente. Certo? Mas mesmo assim és tu. E eu acho que em parte aquilo que eles chegam, a ideia que eles chegam é que mesmo os teus pensamentos não és tu. Tu recebes os teus pensamentos. E meditar é vê-los chegar e deixá-los partir. Para depois, eu gostava de ter esse superpoder de conseguir de facto gerir os pensamentos consoante a altura em que estou, uma coisa que me está a chatear e que eu sei que é um luxo, é eu poder. Gerir o meu tempo e as minhas prioridades com, epá, estou a pensar estas coisas e eu não estou a conseguir não pensar sobre isto, então fuck it, não vou estudar porque vou fazer isto. Na altura em que tiver deadlines e assim, eu não sei que prioridade é que vou dar, mas tipo, será que eu vou faltar com compromisso de trabalho? Porque, olha, eu estava a pensar sobre alguma coisa, sobre mim, então falhei com este compromisso. É fodido isso. É um luxo que eu tenho agora. E era um luxo gigante quando eu tinha, que eu tinha lá. Quando estava a fazer Erasmus, tinha um monte de tempo para mim. E eu gosto. E eu sei que. Já percebi um bocadinho como é que funciona a memória e eu ando a dizer para mim demasiadas vezes que o Erasmus tinha várias vantagens e tinha, mas eu também não posso esquecer que não estava assim tão bem, não é como se eu tive. Eu sinto que tive uma semana em que estive mesmo bem e eu falo sempre nas coisas que alcancei nessa semana e como é que eu me sentia. O facto de me sentir confiante, o facto de me sentir livre. São coisas que eu quero manter para mim e são sítios em mim que eu já consigo identificar. E embora não consiga pô-los em prática em espaços onde tenho outros sítios em mim que, sei lá, estão mais habituados a acontecer. O que eu quero dizer com isto é, em circunstâncias semelhantes já tenho personas, já tenho atitudes, já tenho sentimentos que ocorrem naturalmente. E lá, como eram situações novas, eu acho que tive essa liberdade, essa possibilidade de criar um Vasco novo lá. E há um monte de coisas que eu aprendi a ser lá que quero ter aqui. Mas a dificuldade agora não é agir como eu quero, é agir como eu quero quando eu já estou a agir de uma maneira que não quero. É esta ideia do acordado que eu ainda não consegui dar match a nada que tenha lido, ou já, mas ao mesmo tempo eu acho que isto vai fazer parte de alguma coisa maior em termos de percepção, sei lá, da vida, que é o facto de tu. A maior parte das as tuas ações nem és bem tu, porque tu não controlas. As pessoas dizem certo. Estás a falar com os teus amigos. Alguém diz qualquer coisa. Tu vais dizer aquela coisa. E é sempre repetitivo. Ainda no outro dia estávamos aqui na redação e tipo. Não é que eu consiga propriamente prever, mas no, já há coisas que as pessoas. Formas. Coisas que dizem, formas de agir que as pessoas têm, que é completamente previsível. E as pessoas não estão tipo a tomar aquela decisão de dizer aquilo. Aquilo sai-lhes. Portanto, até que ponto é que isso és tu? E imagino pessoas. Ok, nem vou começar. Estou no meu espaço, eu digo o que eu quero. Já está, já falei de algumas coisas que me confundem agora. Se me sinto um bocadinho mais leve, talvez. Sei que em relação à situação da Ana, eu não quero ter medo. Eu não quero tratá-la mal pelo que ela fez. Pelo que ela é. Pelo que sente ou não sente. Eu sei que tenho passado muito tempo a pensar sobre o passado. Eu gostava de estar tranquilo e ainda não descobri como. E obviamente que eu penso que posso estar a perder coisas boas agora porque estou a pensar sobre o passado. Mas ao mesmo tempo eu sinto que perdi a forma como a via. E obviamente que eu. Não é obviamente, mas eu até já consegui identificar. Portanto, ela a não dar tanto significado a certas coisas que mostrou não dar assim tanto significado quando teve com o outro. E eu consigo identificá-las e identificá-las até em ações passadas, antes disto tudo acontecer, em que ela de facto não estava a dar tanto valor a coisas, lá está, que fez com o outro. E agora falta-me definir. Falta-me definir se essas coisas são de facto importantes para mim. Vou-vos dar um exemplo. O corpo dela. O facto de eu haver de despir, vestir-se. Eu não sei se isto vem só de uma fantasia de miúdo, mas é uma coisa que. Que me faz sentir próximo dela. Eu não quero ter esse tipo de intimidade com outras pessoas. E porquê? Não sei. Sabe bem, uma gaja nua. Sabe, há pessoas que são atraentes. Mas é o facto dela me dar aquela parte me faz sentir especial, talvez. E depois, será que precisamos nos sentir especiais porque estamos com alguém? Ou devíamos nos sentir especiais só por nós? O nosso valor depende ou não daquilo que as pessoas, da forma como as pessoas nos veem? É muito fácil sentir-me uma merda porque o gajo pode dizer: "Ya, fodi a tua dama." E obviamente que eu não acho que isto seja tipo uma forma sequer plausível de pensar, tipo, ok, estás-te a sentir melhor por isso. E ele não é melhor por isso. Ele tem. Eu não consigo dizer que ele não tem crédito nisso. Já. Ela sentiu-se atraída por ti. E tu estavas lá ou assim. Sou menos por causa disso? Não. Então sou mais ou menos. Porquê? O que é que me dá valor? E eu frequentemente chego à conclusão de não, mas nem sequer há nada que me dê valor. Eu gosto de pensar que eu não sei nada, eu estou aqui, eu tenho esta vida e agora faço o que eu quero com isto. Nas alturas em que me senti mais livre lá foi e confiante, foi o facto de estar lá, ser de Portugal, a maior parte deles, ou sou da Alemanha, ou sou de outro sítio qualquer, não fazem a mínima ideia de onde é que eu vim. Não percebem nada daquilo que eu passei. E não é que seja muito diferente, mas sentia que não me podiam apontar o dedo. Sentir-me livre. Foda-se, perdi. Sentir-me livre e confiante. Ah, porque era o meu sítio. Lá está, ninguém sabia de onde é que eu vinha. E é tipo, eu. Não precisava de provar nada a ninguém porque eu estava a fazer a minha vida única. Estão a ver? É tipo. Eu passei por isto tudo. Estou a passar por estas coisas e estou a decidir seguir assim. O que é que eles digam sobre como é que eu devia estar ou não a seguir? É tipo, eles não têm informação suficiente para tomar essa decisão. E agora que penso isto também é estúpido porque eles podem-me sempre julgar pelas minhas ações. Mas na altura senti que não, e soube bem. E eu gosto de acreditar que não me preciso de comparar porque eu tenho a minha vida. E a minha vida é só esta. E eu, tipo, eu não tenho de ser nada. Se eu quiser ser o melhor a jogar à bola, ok, aí podem-me comparar. E não, este gajo joga melhor que tu. And that's okay also. Isso não quer dizer que eu tenha menos valor. Tenho menos valor a jogar à bola, mas tipo. De mim como pessoa, eu não tenho um propósito, portanto eu não tenho nada que tenha de cumprir. Eu não tenho um valor. Cada um está a fazer a sua cena, é tipo. E eu gostava, houve um sentimento também bué da bom que eu cheguei a conseguir sentir lá, que era como estava confiante e como estava a fazer a minha cena. E é tipo, a questão não de comparares é mesmo forte. Porque depois até consegui apreciar as outras pessoas de uma maneira que não consigo normalmente, porque o facto de apreciar as outras pessoas deprecia-me a mim. Consegui apreciar. Tanto rapazes como raparigas, rapazes às tantas como uau, tu estás abusado. E às vezes nisto até podia ser coisas muito mais simples e muito mais específicas. Algum estilo, algum pormenor, alguma forma de falar, alguma sensibilidade, qualquer coisa. Eu estava a conseguir muito mais apreciar as outras pessoas porque não me depreciavam a mim. Porque não era comparável. Sim. Isto se calhar mais para os rapazes e a questão das raparigas. Lá está, de certa maneira também me comparo, mas comparo de uma maneira diferente que é eu conseguiria ou não conseguiria. E estou a medir o meu valor ou não, porque a outra rapariga olhou para mim também. E então eu tenho valor. E é um bocado difícil, tipo, porque no fundo quando queres isso, quando estás na corrida, é tipo, yeah, ou estás a conseguir ou não estás a conseguir. E aquele gajo bué de agir, no fundo conseguia damas que tu gostavas de conseguir e não consegues. Portanto, é tipo, há uma corrida aí. Sempre que há tipo um propósito, há um valor. Mas esse propósito até sou eu que quero. E a verdade é que nisto de conseguir damas, eu nunca consegui. Nunca consegui. Mas ao mesmo tempo eu nunca quis, porque em certa medida conseguir implicava eu não ser aquilo que eu queria ser, eu não me sentir tão bem comigo próprio. E eu meio que estou contente, porque ao mesmo tempo acho que não. Lá está, eu acredito que não nos íamos. Eu não me ia sentir assim tão bem se mesmo conseguisse uma rapariga, eu depois não agisse naturalmente. E obviamente que eu posso mudar. E obviamente que há maneiras mais fixes de ser. Há maneiras mais. E quando digo fixe, é sempre bué. O que é fixe? Depende daquilo que tu queres ser. Mas há coisas que eu vejo outras pessoas serem e é tipo, não, isto é uma boa atitude. Eu gosto do facto de às vezes, perdão, alguém conseguir ter estilo e não ser nada. Não sei qual será a palavra certa, mas lá está, é a questão de não me diminuir nada por se calhar ter menos estilo. Eu sei que isto parece bem fútil, mas lá está, é um segredo bem interessante. A questão de te sentires bem contigo próprio sem depreciares o resto. Eu gosto dessa perspectiva. Eu acho que essa perspectiva está melhor. Porque também é mais verdade. Somos só animais, coisas random que apareceram aqui. Estamos todos na luta. A maior parte das pessoas está só a fazer o melhor que pode para se sentir bem, para tentar ser aquilo que acha que deve ser. E há o que é que eu posso julgar? Já, não, tu não devias ser assim, devias ser assado. Mesmo a questão do julgar é bem divertida. Né? Porque eu estou aqui a decidir tanto para mim o que é que eu quero e como é que eu depois lido com o facto de outras pessoas não quererem aquilo que eu quero. Quando no fundo eu acho que aquilo que eu quero é aquilo que se devia querer. É o que eu quero para mim. Vou sempre dizer que é aquilo que eu quero para mim. Tu depois nunca impões nada aos outros. Não é assim que a sociedade funciona. Nós impomos coisas uns aos outros. Eu gosto de pensar que se as pessoas estiverem bem com elas próprias, há um monte de coisas que não vão querer sequer. Se calhar a cena da, por exemplo, da questão do sexo, de eu não querer fazer sexo por menos. Não sei se é um bom exemplo ou não, mas coisas, se calhar, como a violência ou assim, as pessoas, se tiverem, eu gostava que isso fosse verdade, que se as pessoas estiverem tranquilas e bem com as próprias e, sei lá, contentes consigo próprias, eu não sei, não vão sentir necessidade de ser más para outras. É bem engraçado porque eu tento ser sincero naquilo que eu quero. Mas depois não consigo garantir que aquilo que eu quero, de onde é que veio e se não haverá coisas que eu ou outras pessoas querem que, no fundo, sejam más, somehow. Por isso é que é confuso. Mesmo a questão de compromisso. Lá está, que no fundo é a questão do sexo, que é eu não quero, porque eu não quero ter isto com mais ninguém. Eu perdi-me um bocado. Mas está, mas ao mesmo tempo é logo uma definição em que parece que estou a dizer que as outras pessoas não merecem. Ou quem merece é alguém que eu ainda não consigo bem definir isso. E depois, se todos estes sentimentos são coisas racionáveis ou que advêm de pensamentos, porque no fundo aquilo que a psicóloga também está a dizer é que há sempre um sentimento, sentes somehow, porque pensaste qualquer coisa. Vem sempre de uma consideração, de um pensamento automático que tu tens. Mas aí então, coisas como dizer que gosto de alguém são só pensamentos que tu definiste para ti próprio. E então a pessoa com quem estás é o quê? Ou também vais ter de conseguir definir para ti próprio exatamente o que é que és na outra pessoa. Estranho. Imagina, também podemos ter perguntas em aberto. Também me questiono porque é que eu, visto que as outras pessoas não se questionam tanto, porque é que eu me preciso de justificar tanto? Eu acho que no fundo é medo. É medo de agir mal, se não pensar o suficiente. Medo de me arrepender. Medo de magoar alguém. É isto. Acho que foi um bom desabafo. Lá está, isto são. Podcast faz sentido para mandar para aqui as coisas que eu não domino. As cenas gatafunhadas. Continuo no trabalho, tentar fazer disto uma coisa com pés, tronco e membros. Mas é difícil fazer sentido da vida. Eu sei que ainda não leio. Eu eventualmente vou ter de começar a ler. Eu eventualmente. Porque eu sei que outras pessoas passaram por isto. Outras pessoas já deram tempo a tentar perceber-se, a tentar perceber a vida. Mas eu não sei como procurar esse conhecimento. Por exemplo, mesmo em questões de neurociência ou psicologia, é difícil, tipo. Psicologia se calhar vai ser mais fácil. Mesmo agora com a psicóloga posso-lhe perguntar por leituras fáceis ou assim, para iniciar. Mas é interessante. Neurociência é mais difícil. Não conheço ninguém no ramo. Bem. Está feito, é o Vasco do dia 1 de dezembro de 2022. Espero que tenham gostado. O que é que eu dizia no final? Não me lembro. Já sabem. Falem comigo.